Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
Oi, Eliane, bom dia.
Bom dia, Raíssen, Carolina, ouvintes.
Bom dia, Eliane, bem-vinda. O que, que mudou em relação ao ano passado, essa avaliação da dificuldade de cumprir a agenda econômica pelo governo, né? Sempre se soube que era ano eleitoral, se tentou se correr com algumas coisas ano passado. E qual que é a avaliação e o que, que mudou em relação à percepção antiga, Eliane?
Olha, Carol, a gente está numa situação complicada, porque eu conversei ontem ali na cúpula do Congresso, fiz uma sondagem e há uma espécie de preocupação misturada com irritação com o atraso, com a inversão das prioridades do governo, porque o governo, a gente lembra, no final de 2023, né, o governo gastou muita energia mandando uma medida provisória para o Congresso, né, mudando o que o Congresso tinha decidido sobre a desoneração da folha de pagamento e sobre o PERS, né, aqueles subsídios de emergência para o setor cultural e para turismo. E aí o Fernando Haddad, ministro da Fazenda, confrontou o Congresso, perdeu muita energia com isso, final de dezembro, janeiro inteiro, fevereiro, até que recuou primeiro na questão da desoneração, depois foi obrigado a recuar também na questão do PERS. E enquanto isso, né, o tempo correndo, cadê o projeto do governo para regulamentar a reforma tributária? Né, o Brasil vem sendo elogiado, né, elogiado inclusive internacionalmente, porque aprovou uma reforma tributária assim, histórica, grandes louros, etc. Mas se você não sabe nem o valor do IVA, do novo imposto, a reforma, por enquanto, é um projeto inacabado, né? E o que, que o Congresso diz? Que o Fernando Haddad, o governo, perderam o bonde, quer dizer, perderam o timing. Né, o Haddad agora diz que vai mandar esse projeto de regulamentação no final de março. E aí as minhas fontes lembram o seguinte, olha, esse ano é um ano complicado. Né? Começa a legislatura em fevereiro, aí tem o carnaval, aí tem agora a Semana Santa, em abril tem aquela janela partidária em que os parlamentares podem trocar de partido sem punição, e tem também em abril o prazo de desincompatibilização, ou seja, ministros, prefeitos, todo mundo que tem cargo executivo tem que se desincompatibilizar se quiser concorrer às prefeituras municipais em outubro. Então, o jogo político vai estar todo muito concentrado nisso, né? Depois a gente chega em junho, o que que tem em junho? Em junho começam as festas juninas, depois as festas julinas, depois o recesso. E quais são essas festas? É aquela festa, as festas de São João, que são muito fortes, muito poderosas no Nordeste e atraem as bancadas nordestinas, que são, além de muito volumosas, são as mais aliadas ao Palácio do Planalto. Bem, aí acabou o primeiro semestre. Vem o segundo semestre. Acabou-se, porque todo mundo só vai estar centrado, focado nas eleições. Todos os deputados e todos os senadores têm interesse direto nessa eleição, ou porque os seus candidatos são favoritos ou porque seus adversários são favoritos, e isso tudo é o que prepara o terreno para o destino deles próprios parlamentares. Então, quando que vai ser aprovada a regulamentação? Aliás, a promessa era a regulamentação da reforma tributária e a nova reforma tributária, dessa vez, para a renda, para o imposto de renda. Nada disso chegou no Congresso até agora, gente.
Então tá bom, Eliane. Feliz Natal, próspero ano novo, né? Até 2025, então. Bom, vamos para outro tema que tá antigo também, hein? Tá lá desde 2015 em discussão, em julgamento no Supremo, a posse de maconha para uso pessoal. E de novo, julgamento suspenso, né? Pedido de vista do ministro Dias Toffoli. Por outro lado, lá no Senado já tem uma reação com uma PEC para endurecer a lei antidrogas. Mas vamos ouvir para você comentar também o que disse o ministro André Mendonça no voto dele, está 5 a 3, né? Para que haja aí um uso, uma quantidade aí de maconha, uma descriminalização, como vem se falando. O ministro André Mendonça frisou que, à luz do voto dele, estava sobre o fato de que a maconha faz mais mal que o cigarro para a saúde. E aí ele foi interpelado pelo presidente Luiz Roberto Barroso, lá do Supremo. A gente vai ouvir esse trecho.
Há uma imagem na sociedade falsa, tá, de que maconha não faz mal. Até se fala em uso recreativo da maconha, né? Há várias matérias de imprensa, falas nesse sentido.
Que não faz mal?
Há pessoas que não têm essa dimensão precisa, não é o que nós
Não,
pensamos.
acho que há um certo consenso médico de que algum tipo de dano causa. Talvez menos do que o cigarro. Essa aqui é a discussão, mas algum tipo de dano causa.
O que eu vou trazer à luz do meu voto é justamente que causa danos sérios e maiores que o cigarro.
Bom, Eliane, então tem o aspecto jurídico lá em discussão e o político no Senado também.
Não só no Senado, mas também na
Na
Câmara,
Câmara.
né? Na Câmara também, porque a gente ontem foi uma surpresa, porque como a votação estava 5 a 1, bastava um voto favorável para você ter a definição, porque são 11 votos no Supremo. Se você tem 6 votos a favor da descriminalização do porte de pequenas doses de maconha, pronto, já estava garantida a maioria, portanto, o resultado. E todo mundo estava esperando esse voto ontem. Não foi o que aconteceu. Ao contrário, todos os votos de ontem foram contra a descriminalização. Então, em vez de 6 a 1 ou 7 a 1, como se esperava, ontem o dia fechou com 5 a 3, e aí o ministro Dias Toffoli pediu vistas e o resultado, o julgamento está adiado. Agora, adiado ou não, né, a gente ficou com a sensação de que o Toffoli simplesmente pediu vistas para dar uma reavaliada ali no quadro, como é que vai ficar isso. Essa discussão começa mesmo desde 2015, lá no Supremo, quando o ministro Gilmar Mendes votou a favor, pelo simples fato de que é uma hipocrisia a gente fechar o olho e dizer: ah, não, maconha faz mal e ninguém usa. Não, né? Os ricos usam, a classe média usa, os pobres usam. E aí é o seguinte: a diferença é que entre ricos, médios e pobres, só quem vai parar na cadeia por porte de maconha é o pobre preto de periferia, né? Então, como a classe média alta, os ricos, podem fumar maconha porque não são presos pela polícia, ninguém pressiona para uma decisão, né? Mas o fato é o seguinte: esse julgamento não é a favor da maconha ou contra a maconha. Não é a favor: ah, maconha é bacana, oba, recreativo, vamos nos divertir. Não. O que esse julgamento está fazendo é reconhecer uma realidade e separar traficante de usuário. Usuário de pequenas quantidades Tá, é, ele é pobre, ele é preto, ele é de periferia, ele vai parar na cadeia. O que significa? Ele vai para a escola do crime. Ele entra lá como usuário de pequenas quantidades e sai de lá pronto, capturado pelos traficantes. E aí ele sai, ele entra como usuário e sai como traficante. Então não é uma questão de defender ou não a maconha. É simplesmente de atuar de acordo com a realidade. Mas, enfim, como está esse impasse, né, o Senado está pronto já, está pronto para especificar, enfim, para dar um basta ali no Supremo, para acabar com isso. Lembrando que foi o Congresso que liberou, só que o Congresso liberou sem estabelecer a quantidade. O que é uma quantidade que caracteriza uso próprio e uma quantidade que caracteriza tráfico, né? Isso não foi feito pela lei votada no Congresso. É isso que o Supremo está dizendo, né? Quanto caracteriza só uso e não tráfico. E aí o Congresso, o Senado já tem pronto um projeto para desmentir, vamos dizer assim, o Supremo, e tem o apoio do presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, que é contra a descriminalização. E lá na Câmara, como é que fica? Né? O presidente, o Arthur Lira, ele lava as mãos nessas questões. Né? Ele é muito ativo para atrair o voto conservador, o voto da direita, para os projetos da economia. No ano passado funcionou bem, mas ele não gasta um pingo de suor para nesses projetos aí de sociedade, projetos de costumes, etc. Então, se a bancada conservadora, que é muito forte, puser em votação, o Lira simplesmente vai pôr em votação. Ou seja, é uma guerra antes de ter o motivo da guerra.
Eliane Cantanhede, direto de Brasília, para falar sobre o Congresso, porque tivemos ontem a formação de algumas comissões na Câmara e ficou deflagrada, né, a queda de braço que estava muito nos bastidores nessa divisão. Então, para a Comissão de Educação, por exemplo, o PL escolheu o deputado bolsonarista Nicolas Ferreira e ele foi eleito com 22 votos favoráveis, 15 em branco. Afastado da Câmara por licença paternidade, ele gravou um discurso ali, pronto, depois foi publicado na votação, depois da votação, defendeu pautas como homeschooling, argumentou que a pluralidade de ideias se dará nos debates. E também tivemos a CCJ, que foi para um nome muito forte ao governo, né, do ex-presidente Jair Bolsonaro. A gente ouve um trechinho dessas manifestações também da deputada Dandara, que rechaçou, por exemplo, a eleição de Nicolas lá para a Comissão de Educação.
Presidente, nós estamos votando não a Nicolas presidindo a Comissão de Educação. Esse é um atentado à educação pública, à educação brasileira. Esse é um disparate contra lutadores e lutadoras da educação.
Mas Caroline de Toni assumiu a CCJ, Eliane, alvo de críticas, né, de aliados do governo.
Olha, realmente a gente estava falando ali da guerra do Congresso, com o Supremo Tribunal Federal, por causa da questão ali do porte de pequenas quantidades de maconha. E agora a gente vai falar da guerra do Congresso, principalmente nesse caso da Câmara, com a sociedade brasileira, porque é uma afronta, né? O PL simplesmente colocou a Carolina Toni, que é chamada de Carol Toni, do PL de Santa Catarina, na CCJ. Alguém aqui já ouviu falar em Carolina Toni? Sabe, é uma deputada, né, super radical, considerada a maior aliada do Bolsonaro e a maior adversária do presidente Lula, do Congresso todo. E, sabe, é uma desconhecida. A CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, é a comissão mãe, né? Todos os projetos passam pela CCJ. Um projeto de educação, por exemplo, passa antes pela CCJ. E o que, que essa Carol Tony já disse ontem? Disse que vai ouvir a sociedade. Ela não tem que ouvir a sociedade. No caso da CCJ, ela tem que ouvir a Constituição. Se o projeto é constitucional, ele tem que ser acatado. Se ele agride a Constituição, ele tem que ser vetado. Não é uma questão de sociedade, é uma questão constitucional. Comissão de Constituição e Justiça. Então, olha só, a gente, ontem estava todo mundo, né, os jornalistas todos, opa, o que, que será isso? Porque a Comissão de Constituição e Justiça é o funil, né? E na educação, Nicolas Ferreira, o deputado mais novo da legislatura inteira, um menino que virou deputado porque, enfim, fez um blog, alguma coisa assim na internet, ficou famosinho e está aí. E aí ele vira simplesmente presidente da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, né? E tem ainda, né, o PL, que é o partido com o maior número de parlamentares e, portanto, tem eu não vou dizer privilégio, mas ele tem a prerrogativa de escolher as comissões. Ele tinha obrigação de, além de escolher as comissões, escolher devidamente gente capacitada para os cargos. Bem, no caso da Comissão de Defesa e Segurança Pública, entrou o Alberto Fraga, que é também o grande líder da bancada da bala, né? Isso já era esperado, tem a ver com a ideologia do PL e tudo. Sim. Mas Nicolas Ferreira e Carolina Tony estão dando o que falar. E a expectativa é de muita resistência. Ontem eu também ouvi ali o entorno do presidente da Câmara, o Arthur Lira, os parlamentares ligados a ele e tal. O que, que o Arthur Lira tem dito? A mesma coisa que ele disse para o Lula. Quando ele se encontrou tete a tete com Lula, ele disse o seguinte: olha, presidente, eu sou como o presidente do sindicato. O que o sindicato decide, eu acato, né? E aí, nesse caso, é o seguinte: o PL decidiu, o Arthur Lira diz que está dentro das regras e que ele não tem o que fazer. O PL fez e fica lá feito. E a sociedade é que fica estarrecida, porque isso é um escárnio, né, gente? É um escárnio. Então, é uma provocação que a gente não sabe se o PL faz esse tipo de coisa para piorar ainda mais a imagem do legislativo, sabe? Ou qual é a intenção? Aliás, eu aproveito esse comentário para fazer um acréscimo rapidinho. É que eu trouxe aqui na Rádio Dourado, já tem alguns meses, que o Tarcísio Gomes de Freitas, governador de São Paulo, estava de malas prontas para ir para o PSD do Gilberto Kassab. Mas o Bolsonaro interveio duramente, inclusive com ameaças a quem do grupo dele fosse para o PSD. Ele impediu alianças e aproximação com o PSD, e agora o que se espera é que o Tarcísio, a contragosto, vá para o PL do Bolsonaro, ou seja, Bolsonaro engolindo o Tarcísio Gomes de Freitas, gente.
Essa foi Eliane Cantanhede aqui no Jornal Eldorado, fazendo esse panorama de Brasília, bastante quente nessa semana. Amanhã está de volta a partir das 9, sempre aqui na Rádio dos Melhores Ouvintes. Lembrando, hein, todas as colunas dela ficam disponíveis para você ouvir também em formato podcast nas plataformas digitais de áudio. Obrigada, Eli, um beijo.
Só para me despedir, amanhã a gente fala de uma outra guerra, que é o Lula insistindo em defender Nicolás Maduro. Isso está criando, inclusive, problemas com a oposição venezuelana. Até amanhã, um beijo.
Um beijo.